É só os 3 minutos mesmo, com a palavra testemunha.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor senador.
Bem, senhor presidente, está reformulada a pergunta. Tudo bom? Eu quero simplesmente saber, em relação às perguntas que foram formuladas anteriormente, a vossa senhoria, as respostas de todas elas. Essa é a pergunta que faço. Okay. São as perguntas que faço.
Bem, o senador Caiado, pelo que eu pude perceber, ele voltou a perguntar exatamente para dar os 3 minutos, do qual passo ao doutor Leonardo.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. Bom, a primeira questão foi sobre a gravidade das pedaladas. É um pouco assustador para a gente, que trabalhamos com esse assunto há muito tempo, ouvir que as pedaladas se tratam de meras práticas contábeis ou meros desvios contábeis. A gente não está falando de meros fatos contábeis. Não que a contabilidade não tenha uma importância em si mesmo, mas a gente está falando de desvios bastante contundentes, ou seja, de violação a princípios muito relevantes da responsabilidade fiscal, que não aconteceram sozinhos. Aconteceram dentro de um conjunto de atos e fatos que, a ver da auditoria do TCU, que faz o trabalho sobre as contas do governo, representam uma despreocupação ou uma falta de cuidado com a ideia de gestão planejada e transparente, que são as bases da LRF. E, a meu ver, embora seja difícil isolar os fatores e quantificar a sua influência, parte da crise social e econômica que vivemos hoje está relacionada à falta de cuidado com a gestão das finanças públicas ao longo dos últimos anos, incluindo 2015. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é, a meta é sim anual, isso é um estabelecimento claro da lei, e ao mesmo tempo ela tem previsões de controle bimestrais e quadrimestrais, assim como rege o artigo 8º, o artigo 9º da LRF. Existem vários relatórios que têm que ser feitos para mostrar esse acompanhamento ao longo do ano, e se assim não fosse, não seria possível você fazer os ajustes necessários ao longo do exercício. Ou seja, não tem jeito da gente imaginar que a meta possa ser simplesmente ajustada ao final do ano. Do ponto de vista formal, sim, mas do ponto de vista prático isso gera um fato consumado e acaba com o controle político do Congresso sobre o Executivo. Ou seja, não faz nenhum sentido, de novo, do ponto de vista da gestão fiscal planejada e transparente, imaginar que no final do ano, na última semana do ano, eu defino qual foi a meta que eu ia alcançar, mas a meta que eu acabei alcançando. Ou seja, acaba com todo o controle que se possa fazer e joga no lixo os artigos 8º e 9º da LRF. E, por último, a relação entre resultados e decretos. Ou seja, não se pode dizer que a mera abertura de créditos tenha impacto no resultado. Isso é impossível, não é? Ou seja, não é a abertura de crédito que provoca isso. A questão é que essa questão, a pergunta, ela embute uma premissa falsa, porque não é essa a questão. A questão é anterior. A primeira pergunta é, a meta está sendo cumprida? Se a meta está sendo cumprida, aí ok, você pode abrir orçamento sem nenhum problema, abrir o crédito suplementar via decreto sem nenhum problema. A meta não está sendo cumprida, acabou essa delegação. E não acabou a forma de abrir crédito, continua havendo a forma de abrir crédito, só que mudou. Seja lá qual for a solicitação, seja lá qual for a necessidade do Poder Executivo, o que ele tem que fazer é encaminhar um projeto de lei e submeter esse projeto de lei com as suas intenções ao escrutínio do Poder Legislativo no exercício do seu controle político, sob pena de violar o artigo 67, inciso 5º da Constituição da República.
Com a palavra, senador Ronaldo Caiado.
Bem, senhor presidente, fica evidente que essa maquiagem montada pelo governo, ela trouxe sequelas graves, ou seja, o desdobramento de tudo isso e o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal produziu todo esse caos econômico e todo este momento que nós estamos vivendo. Isto fica muito claro na fala não só do doutor Leonardo, mas de todos os outros que antecederam, reforçando de que a edição de decretos eles só poderiam ser feitos no momento que nós tivéssemos cumprimento de metas, como também de que a pedalada da presidente foi apenas questão contábil e desmontou textualmente esse assunto, e também, senhor presidente, colocando claro, não é, que a tese que tem que ser encerrado no final do ano, e apenas o encerramento do final do ano é o responsável para prestar contas, isso seria jogar a lei de responsabilidade no lixo e desconsiderar a Câmara, o Congresso Nacional. Como tal, senhor presidente, me sinto atendido e ficou claro, explicado, detalhado todos os crimes praticados pela Presidente da República.
Muito bem, então não tem resposta. Eu quero, antes de passar a palavra para a senadora Vanessa Grajetinha, agradecer aqui a doutora Juliana Magalhães, advogada que foi designada advogada de defesa ad hoc, mas que agora, com a presença do ilustre ministro José Eduardo Cardoso, já está posta à defesa da presidente Dilma. E concedo, então, a palavra à senadora Vanessa Grajetinha.
Muito obrigada. Que quando voltávamos para cá, ouvíamos alguns questionamentos do nobre relator, sobretudo naquilo que ele considerou como fator nuclear. E na minha réplica falarei sobre o fator que também considero como ele nuclear. Mas pergunto à testemunha, enquanto não for aprovada a lei sobre orçamentos públicos prevista na Constituição, artigo 165, parágrafo 9º, qual a lei que cumpre essa função? Qual, doutor? Doutor Leandro? Qual a lei?
Vossa Excelência tem que perguntar, faz favor de perguntar depois.
Mas é o número de uma lei, até para eu poder fazer minhas próximas perguntas.
Sim, mas não pode ser assim. Faz. Não complica a minha vida aqui na presidência.
Olha, eu acho que a preocupação aqui era um tempo, mas se eu não posso, pois é lamentável isso. Vê como nós estamos amarrados aí.
Pois então.
Sim, então ele já anotou a pergunta. Sabendo-se que a revogação, qualquer lei, quando for para que surja efeito, tenha que ser revogada, isso é o que determina a Lei Complementar 95 de 98, eu lhe pergunto, algum dispositivo da Lei 4.320 de 64 foi revogada pela Lei de Responsabilidade Fiscal? Terceira pergunta, qual a metodologia de apuração da meta de resultado primário em vigor? O critério de caixa ou de competência? Quarta, em que momento a obtenção da meta do resultado é apurada? Na elaboração orçamentária ou na execução do orçamento? Quinta, existe meta de resultado para a fração do exercício financeiro? Em que norma Vossa Senhoria apoiará ou apoia a sua resposta? Sexta pergunta. As fontes vinculadas a determinada despesa ou determinado órgão podem ser destinadas para outra finalidade que não o objeto da vinculação? O senhor também fundamente qual a legislação. E se fontes de convênios ou doações estão sujeitas a contingenciamento? As minutas relativas a créditos adicionais são preparadas por quem? Com que base, em que material, antes de levada à aprovação da Presidência da República?
Perdi essa última.
As minutas relativas a créditos adicionais são preparadas por quem e com que base material, antes de serem levadas à aprovação da Presidência da República? O órgão responsável pela indicação do tipo de crédito, se é por decreto ou por projeto de lei, e das fontes de custeio, é o solicitante ou a SOF?
Desculpa a última.
Hã?
Desculpa a última.
Também não. O órgão responsável pela indicação do tipo de crédito, se é por projeto de lei ou se é por decreto, e das fontes de custeio, é do solicitante ou é da SOF? E um crédito aberto, mesmo que não indique cancelamento no momento da abertura, pode ser compensado durante a execução, seja pelo aumento da arrecadação ou não, seja pela não execução da programação, a compensação pode ocorrer em qualquer órgão ou despesa? Eram essas as perguntas, senhor presidente.
Ele vai conseguir responder.
Com a palavra, na condição de testemunho, doutor Leonardo.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para tentar responder às 10 questões. Em relação à primeira, acho que a senhora já respondeu, a 4.320/64, né? Honestamente, certamente eu não vou me lembrar de todos os dispositivos delas que foram revogados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, alguns foram, mas ela é a principal norma de regência para estabelecer a formulação e execução dos orçamentos públicos até que a lei complementar. Nós sabemos que o Senado aprovou recentemente o PLS 229, que eventualmente pode vir a substituir a 4.320, mas isso ainda não aconteceu, então a 4.320 é a lei que, naquilo que foi recepcionado pela Constituição como lei complementar e naquilo que não foi revogado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é a norma de regência de vários pontos da execução orçamentária. Em relação à apuração da meta pelo Banco Central, na verdade, tem que fazer algumas observações. A primeira coisa é, quem define que é o Banco Central, o órgão que apura...
Sim,
mas quem faz a apuração é o Banco Central, não é? Ou seja, quem define que é o Banco Central é a Presidente da República. Na verdade, a LDO define que na mensagem que a Presidente da República encaminhar o projeto de lei orçamentária para essa casa, ela vai definir qual é o órgão público responsável por essa apuração. Quem faz essa apuração é o Banco Central. Na inexistência de uma formalização, de uma institucionalização da forma de apuração desse resultado, o que tem valido, ou seja, a norma de regência para apuração dos resultados fiscais, é o Manual de Estatísticas Fiscais editado pelo próprio Banco Central. Isso ficou muito claro durante a auditoria das pedaladas, quando esse foi um elemento relevante, né? Ou seja, então, esse é o manual. E por que essa questão? Porque, na verdade, embora a gente possa falar sobre competência ou caixa, na verdade, não é exatamente nenhum desses critérios. Ele trabalha com o critério de identificar necessidades fiscais, necessidades de financiamento do setor público. Essa é a lógica desse manual. Então, ele estabelece uma série de quesitos para estabelecer o que deve ou não ser medido. Então, essa é a ideia.
Eu me pergunto, então, é orçamentária ou é financeira a competência? Apuração.
É financeira.
É financeira.
É financeira.
Perfeito.
É financeira.
Agora, claro.
Ok.
Não, ele ainda não acabou o tempo dele.
Eu não acabei. Não terminei, não. São 10 perguntas. Estou passando para a quarta agora. Em relação ao momento de apuração para efeito de cumprimento no final do ano é que é feito. Ou seja, a gente sabe se uma meta foi cumprida no final do ano. Não é? Isso é mais ou menos evidente. E aí eu faço o link com a quinta questão. Não obstante exista a apuração anual, a gente tem que ter o desdobramento dessa meta por força do artigo 8º da LRF e a gente tem os acompanhamentos bimestrais e quadrimestrais para verificar a necessidade de contingenciamento. Se não tiver nenhum tipo de apuração de meta fiscal ao longo do ano, eu não tenho nenhuma forma de fazer medidas corretivas. E, portanto, toda atividade de contingenciamento prevista no artigo 9º perde o sentido. E aí eu não tenho medidas corretivas para colocar o resultado fiscal em convergência com a meta aprovada na LDO por esse Congresso. Então, essa foi a quinta questão. A sexta questão pergunta se fontes podem ser desvinculadas. Podem. As perguntas, se as fontes podem... Passou o tempo?
Vossa Senhoria responde nos 2 minutos próximos, senhor.
Tá bem.
O que estiver faltando. 2 minutos, senadora Vanessa.
Obrigada, presidente. Acho que vai ficando, cada testemunho que a gente ouve, claro que esse método não dá. E não é por uma questão de procrastinação, é uma questão de produção de provas. Somente isso, quero deixar registrado mais uma vez, presidente. As perguntas eu já fiz e acho que os 2 minutos que o depoente tem, a testemunha pode responder. Mas eu já quero usar meus 2 minutos para dizer o seguinte, que também como relator considero algo nuclear a seguinte questão. Primeiro, eu acho que o fato de estarmos deturpando não o entendimento da lei, mas a própria lei, é que tem levado a essa confusão que, no meu entendimento, é primário. Eu acho que as respostas do Dr. Albernaz, assim como que das testemunhas anteriores, ficou muito clara. Meta só existe uma, do ponto de vista legal. A meta é anual. A lei de responsabilidade muda essa meta? Não muda. Mesmo porque uma lei, mesmo que quisesse, não poderia mudar a Constituição Federal. Porque é a Constituição Federal que diz que o exercício é anual. Agora, vejam os senhores, por que que estão dizendo que a presidente Dilma cometeu um crime que ela efetivamente não cometeu? Primeiro, falavam muito que foi aberto um crédito suplementar sem autorização. Isso não se sustentou, porque a autorização tem na própria lei orçamentária, artigo 4º. Então, tudo bem, tem autorização, mas ela feriu a meta. Como que ela pode, em setembro, em agosto, ferir uma meta que só será auferida em dezembro? Aí diz, não, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 8º, ela diz, tem os relatórios bimensais, os relatórios quadrimensais. É verdade, para quê? Para fazer aferimento, para fazer os ajustes. E que aferimento e que ajustes? Não precisava eu falar isso para o senhor, porque aqui quem cuida de contas não sou eu, o senhor. Mas o senhor sabe melhor do que a gente isso. Esses relatórios é para fazer as adaptações necessárias. Não é à toa que os créditos são abertos geralmente no início, metade, meados do ano. Mas eles são pagos quando, geralmente? Lá para o final do ano. E eu tenho certeza que nas outras perguntas que o senhor irá me responder, isso vai ficar muito claro, doutor Albernaz. Então, eu acho que o problema é de princípio. É que estão criando uma figura criminosa que não existe na lei. E, a partir daí, tudo vale. Claro, porque, se não há amparo, vale dizer que ela não cumpriu uma meta cuja verificação é em dezembro.
Conclua, senadora, por favor. Setembro.
Concluído, presidente. Obrigado.
Com a palavra, o senhor Leonardo Albernaz, na condição de testemunha, 2 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora. A senadora trouxe alguns outros pontos à luz e é inevitável comentá-los para explicar o que eu disse para que não haja dúvida. Okay, mas eu tenho que falar sobre isso, né? Ou seja, eu vou insistir nesse ponto. Quando eu digo que a meta é anual, eu estou dizendo que o aferimento se a meta foi alcançada ou não é feito ao final do ano. Isso quer dizer que o único momento em que você vai poder dizer se a meta foi ou não cumprida é quando acabar o exercício. E eu não sei se isso é muito claro, mas não teve nenhum tipo de acusação do tipo a meta não foi alcançada. Ou seja, não é exatamente um crime previsto em lugar nenhum, nem mesmo uma infração administrativa não alcançar a meta ao final do ano. O que existe previsto... Sim, mas eu tenho que responder isso. O que existe previsto...
É o que existe... Não pode haver o ping-pong, senadora. Mas, deixa, senadora. Deixa,
gente, eu não fiz deixa pergunta a testemunha, agora, eu fiz
deixa
as perguntas
a testemunha
anteriores.
Concluir a resposta.
Mas é uma interpretação da resposta, eu preciso explicar.
Quando a resposta é inconveniente, ela não quer ouvir.
Mas o comentário...
Não, as perguntas são objetivas, as respostas
resposta
também têm que ser objetivas.
Vamos manter a calma,
ele vai mostrar que houve um crime.
Vamos manter a calma e a tranquilidade.
O que eu quero dizer é, o que a lei de crimes fiscais prevê como infração administrativa, é uma previsão legal, ou seja, decorrente do artigo 9 da LRF, que se não houver o ato de contingenciamento, existe uma omissão, no caso do responsável, no caso do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. Ora, só é possível haver essa penalidade, essa infração administrativa, ela só é passível de aplicação bimestral se houver algum tipo de aferição semestral. É por isso que existe uma programação e é por isso que a gente diz, não tem jeito de não voltar a isso, ao que diz o artigo 1º da LRF sobre a gestão fiscal planejada e transparente. Eu não posso tratar o orçamento de qualquer forma, as finanças públicas de qualquer forma, imaginar que ao final do ano tudo se acerta. Certo. Ou seja, os controles bimestrais e quadrimestrais, eles são essenciais. Bom, então esse é um ponto. Ou seja, o fato da meta ser anual não afasta o controle periódico durante o ano. Voltando à questão. A questão 6 fazia a seguinte pergunta. As fontes podem ser desvinculadas? Sim, fontes podem ser desvinculadas. É claro que existem regras próprias. Né? Ou seja, normalmente as vinculações são feitas por leis especiais e se assim acontecer, a desvinculação também tem que ser feita por uma lei especial. Não é? E se a gente estiver falando de um fundo especial especificamente, a 4.320 exige que a desvinculação se dê na mesma lei que criou a vinculação no fundo. Por quê? Caso essas desvinculações não ocorram da forma correta, o que vai acontecer é que a gente vai violar, né, o artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, utilizando uma fonte vinculada para finalidade diversa daquela para que ele foi consignado. Né? Então, esse é outro ponto.
Conclua, senhor Leonardo.
Bom, faltam várias questões ainda. Gente...
Acabou o tempo, senhor. Um minuto, senadora Vanessa.
Atropelou o raciocínio dele.
A praxe é o senhor devolver o tempo quando é interrompido. A senadora Vanessa interrompeu o tempo e Vossa Excelência não devolveu à testemunha. Use o mesmo padrão, fica tranquilo para todo mundo. Toda vez que alguém é interrompido, Vossa Excelência devolve o tempo.
Um minuto, senadora Vanessa.
Não está contando esse tempo aí, não, né? Esse tempo que o senador falou não está sendo computado, não.
Vou contar agora,
né?
Um minuto.
Muito obrigada. Veja, eu acho que quanto mais a gente fala, mais os senhores respondem, doutor Albernaz, vai ficando claro. Acho que não há dúvida. A meta, ela é anual. Não há que se falar em desobediência da meta antes que se cerre o exercício financeiro. No mais, o máximo que pode haver, e por isso são previstos, por isso a lei de responsabilidade prevê os relatórios bimensais, quadrimestrais, é para aferir e fazer as mudanças que são necessárias para que, ao final do ano, se obedeça a meta. É tão simples, é tão claro. Veja, aonde é que pode haver crime? Primeiro diziam, o crédito foi aberto sem autorização legal. Não, autorização legal há. Aí não havia mais como sustentar. Então, eles concordaram, autorização. Mas, feriu a meta. Como que eu posso dizer, no mês de setembro, no mês de outubro, que a meta foi ferida? Uma meta que só tem que ser, só tem que ser aferida efetivamente no final do ano. Não há que se dizer que houve desobediência.
Conclua, senador.
Que houve desobediência da meta. Segundo, eu queria só que o senhor me perguntasse quem é que pede o tipo de abertura de crédito, se é a unidade que está solicitando ou se é a SOFI.